Aqui a sala de visitas do Comando Popular, recebendo aqui com muita satisfação a visita do coordenador da Defesa Civil Municipal, Coronel Fernando Carlos Bica, que gentilmente nos atende aqui para participar do nosso programa, e também o coordenador adjunto Alexandre Assunção. Vamos saber dos trabalhos da Defesa Civil de Passo Fundo, as ações previstas, a comunidade sabendo da importância desse trabalho aqui em nossa comunidade. Coronel Bica, comandante, bem-vindo aqui, coordenador da Defesa Civil Municipal, uma alegria recebê-lo, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto e uma boa semana e um bom mês também a todos, porque hoje nós iniciamos efetivamente mês de junho. E é um prazer muito grande estar aqui junto aos microfones da Rádio Planalto para prestar contas ao nosso cidadão sobre o que a Prefeitura de Passo Fundo está fazendo através da Defesa Civil e também através de outras secretarias no tocante à defesa e à proteção do seu cidadão.
Saudar também coordenador adjunto Alexandre Assunção, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia aos ouvintes da Rádio Planalto, uma satisfação enorme estar aqui, agradeço o convite.
Bem, gostaria que os senhores também apresentassem num primeiro momento, o público vai se renovando, as atribuições que competem à Defesa Civil Municipal, como é o trabalho que ele tem continuidade o ano inteiro, né? É, coordenador Fernando Carlos Bic, também Alexandre Assunção. Os trabalhos que a Defesa Civil realiza, depois vamos poder falar um pouco do que se projeta aí para o segundo semestre, o El Niño, tudo que vem pela frente. O trabalho que realiza a Defesa Civil Municipal.
Olha, para nós falarmos do trabalho que a Defesa Civil Municipal faz, nós precisamos lembrar um pouquinho do histórico da Defesa Civil. Sim. Onde começou? E nós dizemos que essa defesa civil começou já lá na Idade da Pedra, onde o homem começou a se reunir com os seus semelhantes, montar em grupos e houve a necessidade da sua defesa. Na época não havia um governo organizado, não havia instrumentos que pudessem fazer a defesa de todos frente a diversos desafios. E os desafios tanto eram representados pelo próprio homem, como eram representados pelas forças da natureza. E hoje a Defesa Civil se consagrou como um organismo que em situações de dificuldade, muitas vezes, em razão das forças da natureza que se descontrolam, é empregada para reunir a população e fazer com que todos tenham o mesmo objetivo no sentido de preservar vidas, de preservar patrimônio, garantir a tranquilidade das pessoas. Nós vimos alguns exemplos clássicos da Defesa Civil ao longo do tempo e eu que sou escoteiro, de formação, eu gosto de citar o fundador do movimento escoteiro, Baden-Powell, que no século XIX, atuando no Quênia, ele começou a utilizar jovens para fazer aquelas atribuições que os homens deveriam fazer, no entanto estavam na guerra. É. E esses jovens começaram a fazer a proteção da sociedade. Em diversas ações que promoviam o bem-estar daqueles que ficaram, que não foram para a guerra. E nós tivemos, para mim, um esforço enorme da Defesa Civil e histórico durante a Segunda Guerra Mundial, em que na Inglaterra o primeiro-ministro Churchill precisava evacuar uma parte da França, que onde estavam os seus combatentes, cerca de 400 mil soldados, e não dispunha das condições necessárias para fazer isso com as forças da Marinha. E, num esforço enorme, em duas noites, com barcos de pequeno porte, de pessoas, de civis, fez algo que se julgava impossível. Tão impossível quando nós nos reunimos, ele não existe. E Churchill provou isso, os ingleses provaram. E ao longo do tempo nós fomos criando uma cultura de defesa civil. E ela é muito presente no Japão, por exemplo, onde que é um país que tradicionalmente é uma pequena ilha e que tradicionalmente era afetado por tsunamis, por terremotos. E a dor ensina a gemer. Então, a população se reuniu para isso. E mais, agora de forma mais moderna, nós temos uma cultura muito disseminada, sobretudo na América do Norte, em que inúmeras instituições se reúnem para esse esforço de defesa civil da população. Não é um esforço das forças de segurança, mas também englobam as forças de segurança. É um organismo que reúne todas as forças vivas para que possa atuar...
É um trabalho integrado.
Em momentos de necessidade da população. E tanto pode atuar numa situação de fome, de combate à dengue, como nós já fizemos, de vacinação, como fizemos agora no início do governo Pedro, que foi um trabalho excelente, e não se falava em defesa civil na época. Mas foi um esforço de defesa civil, onde as pessoas foram integradas no mesmo órgão para trabalhar aquilo que impactava a população naquele momento. E nós temos o nosso maior exemplo, que é agora 2023, 2024, onde nós enfrentamos cheias e inundações aqui no estado do Rio Grande do Sul e verificamos a necessidade do povo unir-se e reunir-se para fazer frente àqueles imprevistos. Não eram totalmente imprevistos, mas foram as forças da natureza que agiram de forma fora de controle e que obrigaram o homem a se reunir com os seus semelhantes para fazer frente àquilo. E nós, aqui em Passo Fundo, nós demos um exemplo muito grande disso. E quem deu esse exemplo foi a população. Nós não fomos afetados tão grandemente como foi o restante do estado, e em razão de termos sido preservados, nós conseguimos fazer com que os nossos esforços de arrecadação de alimentos, de roupas, de materiais, chegassem ao restante do estado, suprindo as carências mais urgentes da população naquele momento. Então, em rápidas, não tão rápidas palavras assim,
mas é um
nós falamos
da história
da defesa civil.
É verdade, a gente lembra aí dessa etapa tão difícil do Rio Grande do Sul, com a sociedade sendo chamada e colaborando também. Aqui o Grupo Planalto de Comunicação esteve lá no Vale do Taquari, por exemplo. E aqui no Cotidiano de Passo Fundo, coordenadora adjunto Alexandre Assunção, podemos também falar do trabalho que é realizado aqui no dia a dia da Defesa Civil Municipal.
Isso aí, Carvalho. Normalmente as pessoas lembram Defesa Civil numa situação de resposta, quando a crise já está instaurada e nós precisamos dar resposta à nossa população, seja do ponto de vista governamental, seja do ponto de vista social. Mas a Defesa Civil, ela está um pouquinho além disso. Ela está na prevenção, prevenir quando é possível, mitigar, ou seja, diminuir quando necessário. Então, as ações elas têm um caráter muito mais preventivo do que propriamente de resposta. Claro que nós vamos atuar na resposta, sem dúvida nenhuma, mas a nossa principal função hoje em Passo Fundo é diminuir os riscos quando de uma efetiva situação de crise. Então, para isso, nós já estamos trabalhando com as demais secretarias do município, fazendo a limpeza dos nossos córregos, das nossas sangas, dos arroios, tanto do Rio Passo Fundo, quanto do Arroio Miranda, quanto do Arroio Santo Antônio, das sangas que passam pelos nossos bairros. Então, já está havendo esse processo. Nós já fizemos um mapeamento das áreas de risco, tanto de inundação quanto de deslizamento aqui em Passo Fundo, juntamente com o Serviço Geológico do Brasil. Nós já sabemos essas áreas. Já estamos junto com a Secretaria de Inovação do município, propondo um aplicativo para que nós possamos fazer um mapeamento social dessas áreas. Mapeamento social, para que isso? Para entender quais as pessoas que estão lá e quais as suas necessidades. Explico. Por uma eventualidade, tem uma senhora que não tem condições de meio próprio para sair do local no momento de crise. Nós precisamos ter esse conhecimento. Qual é esse senhor? Qual é essa senhora?
Quem está lá?
Quem está lá? Quais as suas necessidades? Precisa de um medicamento? Qual o transporte adequado para retirar essa pessoa de lá? E o principal, onde instalá-la?
Para onde vai?
Para onde vai? deixaram esse atendimento de uma forma extremamente humana, né? Não simplesmente saia daí, que a tua vida está em risco, mas dar esse atendimento para que essa pessoa tenha condições de sair de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais humana, com o conforto necessário e sendo atendida às suas necessidades.
E passo nesse contexto, né, comandante Bica e Alexandre, melhorou muito ao longo dos anos. A gente lembra, décadas passadas, inundações em vários bairros da cidade, esses trabalhos foram implementados, e já avançou muito aqui em Passo Fundo.
Já, com certeza avançou muito. E nós, como falamos do Japão, que a dor ensina a gemer, a nossa dor também nos ensina, nos ensinou muito. Nós vínhamos de um período em que não enfrentávamos nenhum transtorno maior da natureza que implicasse na necessidade de socorro da população. Pois bem, no ano de 2023, essa situação mudou. Em junho de 2023, nós, entre maio e junho, nós nos demos conta de que as previsões meteorológicas, elas se encaminhavam para um quadro bastante preocupante, de chuvas muito intensas no mês de setembro a novembro de 2023, e em razão disso o prefeito Pedro determinou que se criasse um grupo para que esse grupo se antecipasse às ações as ações possíveis. E esse grupo foi criado, na época, sob a minha coordenação, eu era então chefe de gabinete do prefeito Pedro, e nós reunindo os principais secretários que têm uma atividade de linha, uma atividade de em contato com a população. Então, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Gerais, Secretaria de Meio Ambiente, SENCA, Secretaria da Saúde. E esses secretários foram reunidos, nós planejamos várias ações ao longo dos meses, e quando chegou o mês de setembro, com aquelas chuvas intensas, nós estávamos preparados para a ação. Isto é uma ação de defesa civil. Depois disso, eu saí do gabinete, o prefeito Pedro me convidou para permanecer junto à Defesa Civil. E foi então que nós estruturamos uma Defesa Civil. Até então, nós tínhamos um coordenador, que era o MAF, e um coordenador adjunto. Essa era a nossa Defesa Civil, com o papel de informar ao Estado as situações pelas quais o município passava. E com essa mudança, no ano de 2023, nós passamos a ter um grupo constituído. Então, eu como coordenador, o Alexandre Assunção como coordenador adjunto, o Tenente Dyson como secretário executivo. E a partir deste grupo, nós começamos a coordenar efetivamente as atividades de defesa civil de todo o município, reunindo as forças vivas da comunidade e também coordenando as ações de todos os servidores do município. Porque o corpo da defesa civil, hoje nós somos em 5 agentes. E esses 5 agentes não têm a possibilidade de fazer o socorro, de fazer a prevenção adequada, porque isso é feito através das secretarias. Mas havendo a coordenação e o estudo das situações pelas quais nós possamos passar e quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas possibilidades de aumentar essas forças, nós conseguimos fazer uma defesa civil eficiente. E de lá para cá, de 2023 para cá, nós temos nos dedicado ao estudo dos fenômenos, ao estudo das nossas fragilidades, e estas fragilidades, elas vêm sendo resolvidas com o apoio das demais secretarias, sobretudo Secretaria de Obras, que tem feito um trabalho maravilhoso de drenagem urbana, e a Secretaria dos Serviços Gerais, que também tem trabalhado de forma muito eficaz na limpeza da nossa cidade. E a limpeza da nossa cidade, ela é fundamental para que nós não tenhamos entupimento de bocas de lobo.
Desde a população não jogando cigarro na rua, por exemplo, vários itens, né? Todos podem colaborar.
Exatamente. Né? O meu cigarro...
Pequenas ações no dia a dia contribuem.
O meu cigarro, mais o teu, mais o do Assunção, já entope um bueiro.
É verdade. E aí, a gente quer falar sobre o segundo semestre. O que, que se projeta? A população fica preocupada com possibilidades, previsões que houve. É, olha só, pode ter uma chuva forte no Rio Grande do Sul, chuvarada no segundo semestre, fica aquela preocupação com 2024, né, tudo que aconteceu. E automaticamente vem aquela lembrança, situação de alerta em Santa Catarina. O que, que se projeta? O que a Defesa Civil já tem de informações para esse segundo semestre, que é logo ali, estamos já começando o mês de junho? Assunção e Coronel Bica.
Carvalho, de maneira estrutural, nós nos preparamos sempre para o pior cenário. Nós temos sempre ideia do pior cenário e a partir daí nós tomamos as nossas decisões, tanto na prevenção quanto na ação. No entanto, as previsões para o segundo semestre elas ainda têm divergências entre os próprios técnicos da área. A única certeza que nós temos é que o El Niño se sucederá. Ele acontecerá.
O El Niño vem.
O El Niño vem. Agora, a intensidade a qual ele vem, não há uma certeza. É. Não há uma certeza. Então, nós trabalhamos nos cenários, repetindo, no pior. Seria uma chuva muito intensa, alagamentos, uma situação quase caótica. Nós já estamos nos preparando para isso. Tá? Esperando que não venha essa situação toda. Nós já tivemos em Passo Fundo situações muito complicadas. Tá? No dia 30 para 31, na noite do dia 30 para 31, do 6 do ano passado, dia de 25, nós tivemos uma chuva que deu 150 milímetros. Uma única noite. Deu, quase em 18 horas deu esse potencial, 150 milímetros. Em um mês, que o acumulado foi 559 milímetros, registrado na nossa estação meteorológica. Lembrando, Passo Fundo agora possui estações meteorológicas que fazem toda uma coleta de dados que nos auxiliam muito para entender como funciona o clima de Passo Fundo e os microclimas regionais de Passo Fundo. Nós contamos hoje com 12 estações meteorológicas que nos auxiliam muito, fora de algumas empresas e parceiros amigos que também nos fornecem os dados e que, a partir desses dados, as decisões são tomadas com mais assertividade, com mais técnica e mais ciência. Não é algo empírico. Vamos dizer, eu vou lá no rio e olho aquele toco agora não está mais aparecendo. Então eu sei que vai dar inundação. Não é mais no visual. Agora nós temos sensores que nos dizem o quanto que o rio está subindo com uma determinada quantidade de chuva. Nesse mesmo dia, ali no dia 30 para o dia 31 de junho do ano passado, o rio Passo Fundo subiu a 2,40 m. Era uma medida que nós não pensávamos que ele poderia subir, nós não tínhamos essa informação, e não deu problema nenhum. E um terreno que, vamos dizer, já estava encharcado 500, vamos arredondar 560 milímetros, que foi no mês ali, a sorte da informação, e o rio suportou muito bem. Então a nossa cota de alerta hoje chega a 2,80 m. A de evacuação a 3 metros. Então aí nós já sabemos... O como agir a partir desses dados. Então é assim que nós já estamos trabalhando, com a técnica, com a ciência e uma decisão mais acertada.
Como aconteceu no dia 21 de março ainda, Assunção e também o Coronel Vico podem complementar, aquele temporal que aconteceu aqui, infelizmente causou estragos em toda a cidade, também no interior, nesses casos aí, o que, que se pode prever, ou vem além do que se imagina?
Olha, é muito difícil essa tarefa de previsão, e muitas vezes as previsões acabam não se confirmando, graças a Deus, porque nós temos tido previsões catastróficas aí, mesmo nesse próximo ao dia 21 de março, nós tivemos várias previsões de que poderíamos enfrentar um granizo severo aqui na cidade de Passo Fundo. Não aconteceu em Passo Fundo, mas aconteceu na nossa região. Mas a grande preocupação que nós temos neste momento, que a população tem nesse momento, é o que vem se falando, e muitas vezes por pessoas que não têm uma responsabilidade com o público. Se vem falando em um super El Niño, em uma catástrofe sem precedentes, que poderia se igualar a catástrofe climática que aconteceu no ano de 1877. E que houve uma fome generalizada, muita gente morreu.
Sim.
E era também, nessa época, um fenômeno como o El Niño. O El Niño foi batizado bem depois, né? Mas Sim. era um fenômeno parecido. Mas, quando as pessoas dizem que pode haver um aquecimento do Oceano Pacífico, e é este aquecimento do Oceano Pacífico que é o determinante desse fenômeno climático, que é o El Niño e La Niña, é o aquecimento ou o resfriamento do Oceano Atlântico. E nós temos hoje um resfriamento da ordem de zero, um aquecimento da ordem de 0,9%. Existem estimativas de que pode chegar a 3 graus, isso seria terrível chegar a 3 graus e nós teríamos então esse fenômeno global. O El Niño não se restringe à América do Sul, não se restringe à região sul da América do Sul, mas ele é um fenômeno global. No entanto, existem vários outros fatores que influenciam na força ou não desses fenômenos atmosféricos. Existem no momento duas incógnitas. Uma delas é com relação ao aquecimento do Atlântico e a formação de um bloqueio atmosférico, que foram, nós tivemos uma conjugação de três fatores no ano de 2023 e 2024, que é o El Niño atuando com aquecimento do Pacífico, o Sim. aquecimento das águas do Atlântico e um bloqueio atmosférico que se formou aqui na nossa região. Em razão disso é que nós tivemos aquelas enchentes todas. Mas hoje, nós não temos a previsão, e nem poderíamos ter, é muito cedo para nós termos isso, de um bloqueio atmosférico agindo sobre a região sul. Também não temos como prever o aquecimento do Atlântico.
Então, e esse alerta seria para que mês? Que já se trabalha com sempre a possibilidade do pior, né? Porque tem que existir uma previsão. A partir de que mês teria uma preocupação maior, hein?
A partir da primavera.
Primavera.
A primavera é, tradicionalmente para nós, uma estação chuvosa.
É.
Então, setembro, outubro, novembro...
As enchentes de São Miguel, como se fala.
Exatamente. Uhum. No mês de outubro, nós temos a enchente de São Miguel. É a segunda semana de outubro, né? Só que isso é algo, seria um exercício de previsão extremamente temeroso, dizermos que nós vamos ter tudo isso. Agora, como o Alexandre Assunção nos disse aqui, nós, da Defesa Civil, temos que nos preparar para o pior. No entanto, não podemos alarmar a população de forma indevida, para que as pessoas, diante das primeiras gotas de chuva, sintam medo e deixem de dormir à noite. A nossa tarefa é a tarefa de prevenção. Agora, nós não podemos entender que esse El Niño não nos traga preocupação nenhuma. Traz sim, porque nós teremos uma chuva acima da média. E via previsão da Metsul, que talvez nós tenhamos uma chuva com 100 milímetros acima da média. Qual é a média do mês de junho?
148 milímetros. Historicamente falando.
Historicamente. E se nós tivermos 100 milímetros acima da média, nós teremos 248 milímetros. É bastante, mas não é algo excepcional,
não é catastrófico,
que esteja acima das nossas possibilidades de atuação normal dentro do município de Passo Fundo.
Pelas informações que os senhores possuem, não apenas de Passo Fundo, mas do Rio Grande do Sul para o Estado, a situação também é preocupante. Como é que o Rio Grande do Sul se articula também nesse contato aí com a Defesa Civil Municipal?
Bom, Defesa Civil, elas são constituídas de cada ente federativo. Tá. Município, Estado e Federação. Cada um com as suas atribuições, a partir da Lei 12.608. O Estado ele pode coordenar ações nos municípios onde não há uma defesa civil já atuante ou onde extrapola a situação do município. Houve uma situação muito generalizada, muito caótica, que extrapola a condição de resposta do município. Aí a Defesa Civil Estadual pode auxiliar e deve auxiliar, obrigação legal. No entanto, aqui no nosso município de Passo Fundo, nós temos uma situação extremamente confortável com relação a isso. Os nossos problemas nós conseguimos resolver. Não é que nós não precisamos da Defesa Civil Estadual, não é isso. Nós conseguimos nos manter com as nossas próprias forças e habilidades.
Nós temos uma preocupação, de forma geral, com relação à prevenção. Quando nós não trabalhamos adequadamente a prevenção, a preparação, a mitigação dos desastres, eles vêm e nos derrubam. No entanto, como eu falei, a partir de 2023, nós mudamos a chave em Passo Fundo. O prefeito Pedro determinou que se fizesse um estudo sério, uma preparação séria para esses desastres. E nós temos trabalhado nisso de forma incessante. Estamos cumprindo a ordem do prefeito. E isso faz com que nós tenhamos uma tranquilidade maior. Eu não posso te dizer como é que o restante do estado está se preparando. Mas eu posso dizer que Passo Fundo está se preparando. Nós temos, na Defesa Civil, nós criamos uma pasta, uma pauta para o El Niño. E essa pauta, nós temos 10 itens nesta pauta. Pelo menos 10 itens, tem mais, mas eu trouxe alguns aqui para que nós possamos falar a respeito deles.
Vamos falar então.
E de qual é o andamento de cada uma dessas ações.
Vamos lá falar dessas ações, então. Estamos falando hoje sobre prevenção, para você não ficar em dúvida sobre o que se fala no dia a dia, que vai conversar com os senhores em outras oportunidades, mas para as pessoas acompanharem as notícias, não ficarem com alarmes, porque encontrou uma matéria na internet, nada melhor que trazer a Defesa Civil Municipal para esclarecer, meu caro comandante Bica.
Então, essa nossa pauta iniciou pela cartografia de Passo Fundo. Desde 2023 nós estamos trabalhando nisso. 2024, 2025, já estamos na metade de 2026 e conseguimos concluir. Então, o Serviço Geográfico do Brasil esteve aqui e, com base no que nós já tínhamos levantado anteriormente, com base nas nossas zonas de inundação, áreas e outras áreas de risco, fez esse mapeamento cartográfico, o que nos possibilita saber exatamente o que pode acontecer em cada um dos locais de Passo Fundo.
Correto.
Então, primeiro ponto vencido. Atualização do plano de contingência. O plano de contingência é um documento que ele orienta as ações da Defesa Civil, as ações do município numa relação de contingência. O que é contingência? É uma situação de dificuldade representada por inúmeros fatores. Uma das contingências que nós enfrentamos é o de excesso de chuvas. Então, nós estamos preparados para isso, como para outros 19 eventos que nós catalogamos. E este plano de contingência precisa ser alterado anualmente. E nós já temos essa alteração, já estamos prontos para atuar com os agentes já sabendo quais são as suas atribuições. Nós fizemos recentemente, o monitoramento com drone do Rio Passo Fundo, Arroio Santo Antônio e Arroio Miranda. Isso ainda estamos em execução. No Rio Passo Fundo, concluído. No Arroio Santo Antônio, iniciado. E o Arroio Miranda também por ser iniciado. Isso nos permite verificar quais são os nossos gargalos em termos de escoamento de água. Porque quando chove, nós precisamos que essa água escoe. E fizemos os estudos necessários, pedindo autorização ambiental para intervenção nessas áreas. Então, também é algo que está em andamento. Limpeza do leito do Rio Passo Fundo e principais arroios e sangas. Nós jamais deixamos de fazer essa limpeza, nós continuamos fazendo. Existem alguns locais que nós não conseguimos intervir ainda por falta de autorização ambiental. E nós temos que ter um cuidado muito grande com relação a isso, porque nós não podemos, a pretexto de fazer uma ação de defesa, destruir o nosso meio ambiente, que é o que garante também que nós não tenhamos esses efeitos tão catastróficos.
Eu recordo o trabalho lá na Entre Rios, por exemplo, né?
Exatamente.
É verdade.
Sim, mas a gente tem que ter essa preocupação, sim, ambiental no fazer esse trabalho. Se nós não tivéssemos amarras nenhuma, talvez nós destruíssemos tudo o que temos aí de natureza. Nós temos aqui desassoreamento, operação, limpeza é uma coisa e desassoreamento é outra. Desassoreamento é limpar o canal. Então, nós estamos tirando o excesso de resíduos.
Isso que o ouvinte nos perguntava, agora está sendo respondido. Obrigado, ouvinte aqui que perguntou. Obrigado, pessoal aí de Imóveis Ideal, que estava perguntando sobre isso.
Isso. Então, nós estamos fazendo esse desassoreamento. Não é indiscriminado esse desassoreamento. Nós vamos pegar o Rio Passo Fundo de cabo a rabo e vamos afundar. Isso nos traria um dano ambiental que nós colheríamos os efeitos logo mais à frente. Fizemos a limpeza dos pluviômetros automáticos do CEMADEM. Além das 12 estações meteorológicas que o Assunção referiu, nós temos mais 5 pluviômetros automáticos do CEMADEM, que nós temos acesso direto pela internet, a gente sabe quanto é que choveu em determinado momento. E se não houver a limpeza, não houver a manutenção, eles param de funcionar e não nos dão a informação necessária. Então, fizemos essa limpeza e a manutenção. Aferição e limpeza das 12 estações meteorológicas de Passo Fundo. Concluído. Tá. Reuniões de alinhamento com a equipe técnica da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Nós temos uma equipe operacional e uma equipe técnica. A equipe técnica é aquela que estuda, que faz a previsão, que faz o planejamento do que nós vamos executar. E nós fizemos reuniões constantes com essa equipe para que possamos nos preparar. Antes que me pergunte, nós temos, juntando a equipe técnica e operacional, nós temos 80 pessoas que, em situação de necessidade, são convocadas acima de qualquer outra de qualquer outra necessidade para atuar na defesa civil.
Correto.
Item 9. Verificação da situação das áreas urbanas sujeitas a alagamentos já mapeadas pela Compdec. Então, nós estamos constantemente verificando essas regiões, conversando com a população, vendo como é que se comporta, o que é que nós podemos fazer. Então, são visitas constantes para verificar. E o que o Alexandre já falou, que é o desenvolvimento de um aplicativo para mapeamento social das áreas de risco. Nós temos nesta semana uma reunião com a secretária Bárbara, secretária de inovação, que está fazendo um trabalho fabuloso em matéria de inovação em Passo Fundo, que serve de exemplo para muitos municípios aqui do nosso estado. E esse aplicativo vai nos facilitar este mapeamento social, com todas as informações necessárias.
Esses os 10 pontos da pauta, então. Bem, a gente vai fazer uma nova entrevista posteriormente, então logo forem surgindo as novidades. Nós queremos agradecer pela presença aqui da Defesa Civil, mas para esclarecer, para complementar, meu caro coordenador adjunto, para quem tem dúvida, o público leigo, enchente não é a mesma coisa que inundação?
Para o ponto de vista do leigo, é a mesma coisa. Mas para nós temos, na técnica, a enchente é a elevação de águas dentro do leito do rio.
Tá.
Esse é um critério técnico. Inundação é quando ele transborda o leito e atinge locais onde há a atividade humana.
Só por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu o quê? Agora, lá na região do Vale do Taquari, por exemplo.
Os dois.
Dentro da técnica, mais um terceiro item, enxurrada.
Enxurrada. Mais um item.
Mais um item também, que é o deslizamento da água de cima para baixo de forma violenta. Vamos colocar dessa forma para ser bem compreensível, né? Então, ali foram três fatores: inundação, enchente e
enxurrada.
Enxurrada.
Mais caracterizada enxurrada na região da serra. É.
Onde só teve o deslizamento de massa. É. A enxurrada propicia isso.
É. Queremos agradecer aos senhores pela presença, parabenizar a Defesa Civil Municipal. Grupo Planalto de Comunicação estará sempre ao lado aqui para divulgar. A gente vai conversar posteriormente, então logo surgirem novas informações aí que nós tenhamos notícias boas, não ruins, mas a Defesa Civil está preparada para o que vem. Coronel Fernando Carlos Bica, coordenador da Defesa Municipal, muito obrigado pela sua presença, sucesso sempre para a sua equipe.
Eu é que agradeço, Carvalho, por abrir para nós esse espaço aqui na Rádio Planalto, trazendo informação de qualidade para a nossa população. E sem este trabalho da imprensa, nós não conseguimos chegar à população. Nós precisamos estar alinhados, precisamos estar conversando em todos os momentos para que, sobretudo em momentos de crise, a população possa nos ouvir e adotar as medidas de autoproteção necessárias.
Mais uma pergunta aqui para finalizar. Humberto Falcão perguntou aqui, e os banhados têm alguma função na prevenção das enchentes? Tem alguma ação de preservação dos banhados em Passo Fundo?
Ótima pergunta. O banhado, na verdade, ele é essencial para evitar que essas águas cheguem no ambiente de atividade humana. Quando o rio ele não tem uma condução adequada de águas, ele se expande. E é nessa área de banhado onde que ele pode perder a velocidade e ter um represamento dessa água sem que atinjam as atividades humanas, sem que as casas sejam atingidas, sem que as pessoas sejam atingidas. Então, ele é essencial dentro do ambiente urbano para uma condução correta, vamos dizer assim, dessa água. Ele é essencial.
Olha só. Obrigado também, coordenador adjunto Agenda Assunção, pela presença. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Carvalho. Muito obrigado pelo espaço que nos abriu, seus ouvintes aí. E estaremos sempre à disposição para novas oportunidades.
Parabéns, senhores. Obrigado, comandante Bica. Sempre à disposição aqui a Rádio Planalto News e o Grupo Planalto de Comunicação. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e um grande abraço a todos.
Temos um intervalo, são 10h43, depois a gente vai voltar para falar sobre a comemoração dos 35 anos da Renovação Carismática Católica em Passo Fundo. Planalto News. É menino.